Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana. Boa tarde, Paraná. No dia de hoje, dia 7 de junho de 2024, estamos aqui fazendo um trabalho que é falar sobre a mobilização e luta da educação pública do Estado do Paraná. Programa Trajano pela Paz, todas as sextas-feiras, às 16 horas. E na nossa presença hoje, a nossa convidada hoje é Margleise. Eu tenho que pronunciar bem direitinho para não fazer errado. Margleise Santos. Margleise Santos é da diretoria da PP e veio representar também a nossa presidenta da PP, Valquíria Mazeto. Boa tarde para você, Margleise. Muito obrigada por ter vindo, por ter apoiado e ter vindo até o estúdio para dar informações sobre o que foi essa semana tão intensa na nossa cidade.
Boa tarde a todos e a todos que estão ouvindo. Boa tarde, Jussara. Então, como a Jussara já falou, meu nome é Margleise, sou professora pedagoga, estou na Secretaria Educacional da PP Sindicato e venho aqui conversar um pouco com vocês sobre a nossa luta aí, a nossa luta pela uma escola pública, ou seja, pela escola pública, né? Que nós, desde segunda-feira, nós fizemos uma greve, né? Acho que hoje é difícil quem não saiba o porquê da nossa greve, né? Porque o nosso governador, Jussara e ouvintes, quer vender nossa escola, privatizar nossa escola. Muitos pais perguntam, mas o que é o vender e privatizar nossa escola, né? É entregar o dinheiro público para as empresas, para os empresários. Então, segunda-feira, os professores iniciaram uma greve que tivemos aqui em Curitiba mais de 20 mil pessoas, 20 mil professores e professoras, funcionários e funcionárias de escola e também estudantes, porque a nossa greve unificou. Ela não ficou só nos nossos professores e professoras, funcionários e funcionárias. Temos apoio dos pais nessa greve, né, nesse movimento. Então, na segunda-feira, dia 3, 20 mil pessoas na rua. O projeto foi para a Assembleia, para a primeira votação. Muitos não aceitaram e ficaram tensos ali, né? E nós ocupamos ali a Assembleia, porque é a casa do povo.
Margleise, às 8 da manhã começou a mobilização. Chegaram alguns ônibus de fora da cidade, existiam alguns parlamentares, lideranças dos movimentos sociais, lideranças sindicais, muitos alunos de várias escolas e surpreendeu. Surpreendeu a mobilização, foi emocionante para quem esteja presente, porque existia uma unidade realmente nessa proposta. Das nossas preocupações com a continuidade do ensino público, é muito grande, porque compromete o desenvolvimento social, a qualidade da capacitação dos próximos profissionais. E normalmente, ou naturalmente, compromete os filhos de operários, os filhos dos trabalhadores, as crianças que realmente dependem, às vezes, até mesmo de um lanchinho na escola para fortalecer sua segurança alimentar. E você sabe que isso é verdadeiro, né?
Sim.
Muitas coisas são assim. E quando a gente fala assim, aos servidores da educação pública, não se tratam apenas de professores, se tratam das tias da merenda, da segurança, de professores de esporte, de educação, enfim. Eu queria que você contasse como você sentiu essa mobilização naquele dia, porque eu sei que você estava dentro do contexto, trabalhando dentro do microfone, alertando, orientando a população e cuidando também, né, para que nada de mal acontecesse a ninguém.
Jussara, e ouvintes, a nossa categoria, os professores e professores, funcionários e funcionárias, elas já vinham sofrendo uma pressão muito grande dentro das escolas, com assédio, um assédio muito forte, o adoecimento. E essa greve, ela deu um ato de liberdade, porque eles puderam ir para as ruas, dizer que estão cansados de tanto assédio. Então, nós, enquanto a PP Sindicato, nesse movimento que teve dos professores, foi um movimento muito importante para dizer que a escola pública é o nosso principal meio de estar ali acolhendo os nossos alunos e alunas de todas as classes, da periferia, né, do centro da cidade, do rural, lá da escola do campo, da escola pequenininha, que todos têm que ser tratados da mesma maneira, né? Todos têm que ter o mesmo objetivo, que é o aprender. Então, essa greve, esse momento lá na segunda-feira, com o acolhimento das pessoas, dos pais, dos alunos, nos trouxe aquela sensação que nós estamos, sim, no momento certo, no momento que nós precisamos aí estarmos juntos e juntas contra todas as formas de violência, contra tudo que vem acontecendo nas nossas escolas. Nós temos aí muita discriminação dentro das nossas escolas. Nós temos aí muitos alunos que não tem uniforme e não pode ir para a escola, mas agora na escola privatizada todos os alunos têm. Como ficam os outros alunos da periferia que não têm? Então, é um momento assim, segunda-feira foi um momento muito emocionante. Quem não estava se emocionou. E quem estava sentiu aquela sensação muito gratificante. Aquela sensação de dizer para todos, né, e todas, principalmente para o nosso governo, que nós, professores e professoras, precisamos ser valorizados. Que os nossos funcionários, que hoje são terceirizados na escola, que nós temos ali funcionário ganhando R$500, Jussara, dentro da sala da escola, trabalhando a tia que limpa, a tia da merenda, com 20 horas, ganha R$500. Então, ali, nesse momento, agora, nós precisamos sim olhar, o governo precisa olhar de outra forma para a educação, valorizando cada um e cada uma que está dentro da escola. Que elas não, ninguém está dentro da escola para dizer assim, eu estou aqui porque é bonito ser professor. Não, nós estamos dentro da escola para ensinar. Nós estamos dentro da escola para dizer que os nossos alunos da periferia, do campo, da cidade, eles têm o direito de construir os seus direitos, de conquistar os seus direitos, porque é só através da educação que nós temos isso. Nós precisamos, sim, valorizar a cada passo que damos dentro da escola. E por isso foi muito importante essa greve. Por isso foi muito importante ter apoio de deputados, deputadas, da base da oposição e até mesmo da base do governo, que nos apoie e que nos ajude nessa mobilização e nessa conquista dos valores dos nossos educadores e da nossa sociedade. Porque é somente através da educação que nós vamos ter aí futuros, né? Um futuro melhor, porque é dentro da educação que nós vamos conseguir dar um novo horizonte e novas perspectivas. Então, esse momento no dia, na greve aí, de fala, de organização e mobilização, foi um momento de liberdade para nós enquanto professores e professoras.
Na semana anterior, a professora Natália dos Santos, do Núcleo Sul,
Curitiba Sul,
esteve aqui conosco alertando os prejuízos que a escola tem tido, não só os alunos, não só os professores, mas quando você fala assédio, talvez a população não compreenda de forma tão clara, mas a perseguição,
isso,
a opressão, a desqualificação que os professores e seus funcionários têm tido. E isso prejudica diretamente o aluno, porque o professor que está com um problema que ele não consegue resolver pela falta de valorização como profissional, pela falta de valorização financeira, ele também não consegue dar tudo de si que ele gostaria. Então, é muito importante a gente deixar claro que, para qualificar a população, nós precisamos, sim, de conteúdos da educação qualificados, de professores qualificados e, principalmente, de muito respeito e carinho para com os mestres que estão a ensinar em todas as profissões, porque sem a base de formação educacional não existe nenhuma outra profissão que possa ser construída a partir de, né? Eu entendo assim que nós temos a sustentabilidade da cidadania e da democracia depende da educação. Depois teve um outro momento também, que foi o momento quando houveram violências dentro da passeata, quando já estavam lá dentro, algumas, eram 300 pessoas que estavam lá dentro e ainda existiam pessoas lá fora. Houve agressões, houve violências contra professores, contra alunos. Então, à medida que foi tratada, não foi legal,
não
foi bonito. Não foi bonito, foi desrespeitoso. Eu queria que você falasse dos professores que estiveram mobilizados e aqueles que ficaram na ocupa, porque teve uma ocupação da Assembleia. A gente não pode esquecer que, além da mobilização de 20 mil pessoas, existiu uma ocupação para no outro dia ainda ter uma avaliação de Assembleia Geral da APP, né? Associação dos Professores do Paraná, chama-se APP, é o sindicato. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do que foi esse trajeto todo.
Eu fui uma das que fiquei na ocupação, Jussara, né? Então, nós tivemos três professores feridos, né? Professor Lucas, a professora Tânia e uma outra professora que eu não estou bem lembrado o nome. A professora Tânia e o professor Lucas saíram ontem do hospital, né? Que foram os que estavam mais gravemente feridos. Isso que aconteceu foi uma forma de violência gravíssima, né? Eles ficaram muito machucados, tão bastante machucados. O professor Lucas teve que fazer drenagem, a professora Tânia teve ferimentos na cabeça, no ombro. Então, isso é uma violência que o governo fez mais uma vez, né? Para nós, enquanto professores e professoras e funcionários e funcionárias. A ocupação, no primeiro momento, nós tivemos 300 pessoas que puderam entrar, mas, como eu já falei anteriormente, nós estávamos na casa do povo. E ali, todos têm o direito de entrar, né? Todos têm o direito de estar lá dentro para poder assistir uma sessão. Mas os deputados, a base do governo, né, encerraram a sessão e fizeram uma sessão online. Nós... Sendo assim, né, teve a sessão online, terminou, nós em torno de 100 pessoas ficamos lá dentro, permanecemos com o grande repúdio que a maneira que o governo fez com o processo do projeto de lei dos parceiros da escola. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito... De uma hora para outra, as coisas foram acontecendo, os trâmites foram rápidos demais.
É, quando a gente fala de um planejamento, de uma proposta de lei, ela normalmente é discutida com a comunidade. É analisado desde da Secretaria de Estado, é feita uma consulta pública e, como diz assim, para quem conhece o sistema do governo atual, foi levado um tratoraço, né? Foi levado a toque de caixa. É, não foi analisado nada e foi levado para votação numa rapidez de relâmpago. Tem mais uma questão que é muito da absurda, foram os deputados que se esconderam e votaram online, que não tiveram coragem de enfrentar o plenário lotado, com as pessoas pedindo, por favor, não faça isso, não privatize nossas escolas, não deixe nossos filhos sem educação, não demita nossos professores, porque, obviamente, privatizar significa colocar na mão de empresários, empresários querem lucros, e quem é o pior prejudicado, vamos dizer assim, quem é o pior prejudicado é o cidadão comum. É o povo que tem maior necessidade, são as escolas que estão mais estruturadas, que vão estar interessados, né? E as outras, normalmente, o que a gente imagina com isso, também serão privatizadas, porque existe um dito popular que vigora, que é passar boiada, né? Passou boi, passa boiada. É o termo da ultra-esquerda. Uhum. A ultra-esquerda fez isso com o meio ambiente. Está tentando fazer isso com a educação. No Congresso tem uma discussão muito semelhante e aparentemente orquestrada, que é a questão da privatização das praias, né? No mesmo momento. Então, assim, isso me parece algo de um planejamento nacional da esquerda. Não, da direita, perdão. Da ultradireita, da extrema direita.
Extrema.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.